Conversa QB com Carlos Bastos.
Espero que o ano esteja a começar bem e que tenha os problemas financeiros mais ou menos resolvidos. Se não tiver, se calhar hoje é que posso ficar com uma grande ajuda. Eu convidei a Catarina Paes, que foi a primeira portuguesa a vencer um prémio que se chama Henry Ford Prize. Além dela, são outros quatro portugueses que conseguiram levar para casa. Eu não sei como é que é o prémio, ela já me vai explicar. Este prémio fantástico, isto basicamente teve a ver com o MBA, que condensa num ano aquilo que há quem faça em dois anos. Mas para quê perder dois anos de vida quando num ano conseguimos fazer isto tudo? Para além disto, segundo eu descobri, este não foi o primeiro prémio, porque a Catarina Paes já tinha sido considerada também a melhor aluna de mestrado de gestão com a especialização em finanças na Católica, onde chegou a dar aulas, já não é do meu tempo. Se calhar ainda nos tínhamos cruzado lá. E foi também a segunda melhor aluna de mestrado da Escola Superior de Comércio de Paris. Enfim, podemos ficar aqui muito mais tempo a falar de prémios, não vale a pena. Prefiro conversar com a Catarina. Olá, Catarina.
Olá.
Os prémios são o que são, valem o que valem, mas são sempre um reconhecimento do nosso trabalho e do espírito de entrega, não é?
Claro que sim. Foi muito bom, quer dizer, em todas estas fases ter ganho estes prémios. Ainda assim, obviamente, que percorri o caminho porque tive que o percorrer e porque gostei enquanto lá estive, não necessariamente a pensar no prémio, mas é sempre excelente reconhecimento.
Claro que sim. Está. Pelo caminho, não sei se ganhou outro prémio, se não, se calhar o Miguel diz a mesma coisa, ainda ganha um marido.
É verdade, ainda ganhei um marido. Nós por acaso conhecemos-nos aqui em Lisboa, portanto não foi no MBA, mas sobrevivemos ao MBA, que é uma coisa que se diz que é espetacular, porque o MBA também é conhecido como Married But Available.
Ah, é?
É. E por isso os nossos colegas diziam-nos, um bocadinho a brincar,
se calhar não resulta.
Exato, e se calhar, ou no final, quando viram que resultou, eles diziam: bom, vocês sobreviveram ao MBA, se calhar agora já se podem casar. É uma espécie de benção pós-graduação, vá.
É porque eu só conhecia a expressão, casados, mas disponíveis.
Exatamente.
Numa tradução mais ou menos para o português, married but available. Ok, todos os dias aprendo mais alguma coisa.
Exatamente.
Eu quero saber como é que a Catarina começa com esta área de especialização. Era porque era uma coisa, uma paixão de muito pequenina, gostava muito de fazer contas, gostava muito de números, passava tempos a olhar para os programas de finanças em vez de olhar para os desenhos animados.
Por acaso, devo dizer-lhe que é o oposto. O meu sonho era ser farmacêutica bailarina, só para ter uma noção.
Pronto.
Portanto, toda a minha família, do lado do meu pai, são todos farmacêuticos desde o meu trisavô. A minha mãe também é farmacêutica, portanto eu tinha alguma pressão familiar, vá, para seguir farmácia. Mas, quer dizer, mais tarde, eu para já achava que nunca também ia deixar de fazer balé, que acabei por deixar, e eu também achei que ia sempre estudar, que ia seguir o meu sonho e ia fazer farmácia também. Mas depois eu lembro-me quando fui para o secundário, houve uma altura em que foi anunciada a liberalização da propriedade de farmácia e houve mudanças, alterações estruturais nesse mercado. E eu pensei que talvez a profissão fosse mudar de uma forma que eu poderia não gostar tanto, ou, enfim, havia alguma incerteza também à volta da profissão. E por isso eu pensei, bom, economia é uma área que parece muito interessante. Eu até na altura estava mais interessada em ter história e ter filosofia e ter ciências sociais, mas sem perder a componente de matemática que achava importante. E por isso decidi ir
para aí. E era boa aluna.
E sim, sempre fui boa aluna, portanto não podia escolher o que quisesse, quer dizer, toda a gente me dizia que eu podia ir para a medicina, mas eu não percebia muito bem porquê, porque quer dizer, nem nunca foi uma coisa em que eu tivesse pensado. E portanto, depois acabei por ir para a economia, na Católica, e fiz Erasmus na Bocconi, em Milão, e foi a primeira vez que estudei fora, e depois fiz mestrado, fiz um double degree, entre a Católica e a minha faculdade em Paris, que é a tal Escola Superior de Comércio. Pronto, e portanto a minha paixão era bem diferente, mas depois, desde que entrei na Católica, que fazer finanças sempre foi uma paixão, sim.
Porquê?
Eu acho que, para já, acho que é interessante o tópico. Acho que os mercados financeiros mexem muito com toda a vida das pessoas e com a economia. Os mercados financeiros, por excelência, são intermediadores, portanto são algo que liga a economia real, várias empresas, e que lhes permite fazer, por exemplo, projetos de investimento que financiam esses projetos de investimento. Ou noutros domínios de mercados financeiros, que é, por exemplo, em que eu trabalho agora, ajudo empresas a fazerem fusões e aquisições, que significa que com isso conseguem ter impacto, mais uma vez, na economia real, na atividade económica dessas empresas, ajudando-as a tornar-se maiores e a evoluírem. E, enfim, quando eu comecei a pensar em finanças, ainda não sabia tudo isto, não é? Mas achava que havia algo mais e sentia que era uma coisa superior àquilo que eu sabia na altura. Isso é que me atraía, porque, precisamente porque não sabia muito bem o que era. E depois também acho interessante ser, era tipicamente uma atividade que era conhecida por ser mais do domínio masculino do que propriamente do feminino.
Sim.
E portanto, era uma coisa que por si só também era interessante, porque não conhecia e porque também não era muito expectável e portanto achei que era desafiante.
Portanto, quando tem algum teenager a perguntar, então e o que é que faz mais ou menos? Dizem, mostra um filme, é Wall Street? Não.
O Wall Street,
mas,
o Wall Street...
Mas na parte boazinha, não é
na parte boazinha,
na
parte boazinha, obviamente. Deixa-me só explicar-lhe, é muito rápida a diferença entre o que é o Wall Street e aquilo que eu faço. Os bancos de investimento têm duas áreas. Têm uma área privada, que lida com fusões e aquisições, que são privadas por excelência, e têm uma parte pública, em que fazem, por exemplo, trading, que significa comprar e vender ações, por exemplo. O Wall Street era mais essa área pública, que acaba também por ser a mais conhecida, porque também envolve finanças pessoais. Portanto, as pessoas, quando querem investir, normalmente podem ter a ajuda de um assessor ou de um banqueiro que trate das suas finanças pessoais. E por isso é que essa parte acaba por ser mais conhecida. Aquilo que eu faço é muito diferente, é o que se chama finanças corporativas. Portanto, é uma espécie de assessoria.
Sim.
Quando uma empresa, por exemplo, quer comprar outra empresa, ou quando uma empresa quer fundir-se com outra empresa, e por isso implica,
Portanto, é uma agência matrimonial para empresas.
por exemplo, podemos pô-lo dessa forma. Exatamente.
Temos mais para conversar. Está aqui a Catarina Paes. Vamos falar um bocadinho sobre finanças hoje, mas não só.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje convidei a Catarina Paes, apresentei há bocadinho como a primeira portuguesa a vencer o Henry Ford Prize, que até agora ainda só foi parar à mão de quatro portugueses e só de uma mulher. No caso da Catarina. De resto, a Catarina estava a dizer que este mundo da finança e é um mundo muito masculino. Continua a ser ainda um mundo masculino. As coisas, imagino que vão mudando a pouco e pouco, mas com muitos homens e com muita conversa de homens.
Sim, acho que assim, é um mundo que, como diz, tem mudado muito, continua a ser um mundo muito masculino, mas que nota-se que tem havido um esforço para recrutar mais mulheres e reter mais mulheres, sim.
Mas as conversas são muito masculinas ou não?
Acho que há de tudo, há
É?
de tudo. Acho que, como é óbvio, num ambiente masculino há sempre conversas muito masculinas, não é? Tal como imagino que num ambiente mais
Sim.
feminino, não é? Numa empresa de, não sei, cosmética, também haja conversas muito femininas, não é? Mas sim, sem dúvida.
Portanto, hoje em dia sabe muito mais de futebol do que aquilo que sabia.
Extraordinariamente, sim. Ainda por cima nunca fui particular fã, quer dizer, eu gostava muito de jogar, mas de facto não acompanhava
o fenómeno.
o fenómeno.
A Catarina, nós hoje temos uma questão que abordamos bastante em relação às mulheres, por exemplo, que é o conseguir conciliar as duas coisas. Nesta altura, a Catarina está casada, não tem filhos ainda,
Não.
portanto tem que gerir uma vida familiar ainda relativamente calma e
Exato.
sossegada. Até porque o Miguel é na mesma área, não é? Portanto,
Exatamente.
entendem-se bem. Em casa não há questão, não há problema em relação aos horários e às conversas e por aí fora.
Precisamente.
Com os filhos pode ser um bocadinho mais complicado.
Pode ser, pode ser. Eu acho que há duas coisas. Acho que, em primeiro lugar, obviamente, que ter um marido, um parceiro que compreenda este mundo
ajuda
é muito
muito,
importante.
claro.
Ajuda muito. E depois também acho que há uma segunda questão, que é este tipo de empresas, obviamente, que têm horários duros. E se quer reter mulheres, cada vez mais é feito um esforço para acomodar as necessidades que as mulheres têm, não é? Porque, quer dizer, é uma necessidade biológica. Se a pessoa tem um filho, obviamente que vai ter que tirar algum tempo e, portanto, é impossível esperar-se que esteja lá no dia seguinte.
Certo.
Mas acho que isso, assim, o caminho é para ser percorrido, não é? Portanto, acho que com a senioridade dentro das empresas também se consegue conquistar um bocadinho esse espaço. E, portanto, desde que as empresas percebam que a profissional consegue entregar na mesma o que é necessário, acho que se consegue fazer. Eu, pelo menos, acredito nisso.
Ok, vamos falar de horários. Nesta altura estão em Londres.
Uhum. Okay. Sim.
Trabalho em Londres, 2, 9, 8, 7.
Acho que depende muito, sabe? Às vezes pode começar às 7, outras vezes pode começar às 9, outras vezes pode começar às 10. É um bocadinho variável, tudo depende de como é que a noite do dia anterior, quando é que a noite do dia anterior acabou, não é?
Se houve serão na noite anterior.
Se houve serão ou não. Acho, e depois também, também depende um bocadinho das profissões.
Sim, mas regra geral, é que nas vossas, como é que aquilo funciona?
Sim, sim.
Até às?
Isso depende muito. No caso de consultoria do Miguel, depende muito dos projetos em questão. No caso de banca de investimento, depende também, quer dizer.
Mas vai para casa jantar ou vai para casa cear?
Eu acho que depende muito das equipas dentro do banco de investimento. Há muita gente que consegue ir a casa jantar, sim. E depois há equipas que têm muito, muito deal flow, que significa terem muitos negócios ao mesmo tempo, em que as pessoas estão stafiadas em mais do que uma transação, por exemplo, em que é difícil ir jantar a casa. Mas funciona também um bocadinho por picos. Às vezes a atividade está...
Não, eu digo isto, depois que... se tiver mais uma criança em casa, já tem que jantar mais ou menos a tempo e horas.
Exatamente. E,
portanto, já terá que chegar mais cedo a casa.
Exatamente.
Depois, eventualmente, até pode pegar, às 10 da noite, pode voltar a pegar no computador.
Sim, acho que também há cada vez mais flexibilidade para isso. Até as próprias ferramentas e a tecnologia que já existe. Por exemplo, eu consigo ligar-me remotamente ao meu computador, portanto, eu nem sequer preciso de
lá estar fisicamente.
Lá estar fisicamente, não é? Portanto, eu acho que há uma série de coisas que vieram, são recentes, mas que vieram ajudar muito nesse aspecto.
Portanto, não fica nada preocupada com esse caso para já. Acha... que o horário vai estender-se e vai dar tempo para tudo.
Nós
vamos ter esta conversa daqui a 5 anos, outra vez. Eu apanhei a Catarina cá e depois nós conversamos.
Exatamente. Está combinado.
Catarina, como é que estamos agora? Está a correr bem ou não?
Exatamente.
Como é que é a vida? Eu sei que a Catarina gosta muito de viajar também.
Gosto muito de viajar, sim.
Já andou muito pela Ásia, já andou um bocadinho por todo lado, não é?
Sim, mas eu acho que fazer o MBA no ICA também foi, o objetivo foi um bocadinho esse, foi conseguir viajar, ir para a Ásia, nunca tinha estado na Ásia, e tivemos a oportunidade de conhecer muitos países em muito pouco tempo.
Não, alguns até repetiram, foi que houve um senhor qualquer da alfândega que disse, a sua cara não é estranha, onde é que foi?
Foi em Bali. Em Bali, o senhor da alfândega, a terceira vez que entrámos em Bali no ano, disse-nos: mas sei lá, eu acho que já a conheço, mas quantas vezes é que já entrou no país este ano? Eu na altura achei que isso era um problema, achei que provavelmente ia ser barrada à entrada, mas não, foi só por piada, porque de facto já achava que conhecia a nossa cara, mas foi giro, não tivemos problema nenhum.
Como é que é a Ásia?
A Ásia é um ambiente muito diferente do nosso e daquilo que estava habituada, mas que também que tem, enfim, é um continente enorme, portanto, tem realidades também elas muito diferentes. O sítio onde nós estivemos a viver, em Singapura, é um bocadinho a Suíça da Ásia, portanto, é tudo muito bem organizado, muito limpo, não se vê sem abrigos nas ruas.
Portanto, é a realidade, claro.
Mas depois tem, obviamente, quer dizer, na Indonésia, no Vietnã, no Myanmar, vimos realidades muito mais extremas, vimos pobreza no Myanmar. Quando estivemos no Myanmar, o Myanmar estava em guerra. Portanto, existia um triângulo em que os turistas podiam ir dentro do Myanmar e nas fronteiras existia guerra. E, portanto, era muito frequente estarmos numa destas viagens e acontecer uma coisa destas, tipo um bombardeamento ou alguma coisa que se sabia, e tínhamos as nossas famílias todas em Portugal a ligarem-nos a perguntar se estava tudo bem.
Sim, sim.
Ou isso, ou na Indonésia, um terremoto que também aconteceu. Quando estávamos em Bali, houve um terremoto, já não sei quanto é que foi na escala de Richter, mas acho que ainda foi 6 na escala de Richter, foi razoável.
Isso foi.
E portanto, também foi. Eu continuei a dormir, devo confessar. Mas o meu marido acordou e não achou muita piada.
Pois, eu acredito que eu também não tinha achado nenhuma graça se tivesse sentido isso. Mas essa experiência é uma experiência que se pode sempre trazer, pode e deve-se trazer sempre para dentro do mundo profissional também. É mais mundo, não é? É o nosso mundo, que nós já achamos que é muito pequeno, mas que às vezes também acabamos de ficar num mundo ainda mais pequenino.
Não, é verdade. Sabe que é uma coisa que eu noto muito nas conversas que tenho, quando, por exemplo... É muito frequente no trabalho que fazemos, temos de falar com os diretores de primeira linha, o CEO, o CFO, o diretor financeiro das empresas com que trabalhamos, e portanto são pessoas que normalmente, quando estamos a falar com uma empresa grande, têm negócio no mundo todo. E para conhecer alguns produtos, eu não preciso de conhecer a indústria em particular, posso trabalhar em várias indústrias diferentes, mas é importante perceber que quando falam de um consumidor na Ásia, eu consigo perceber mais ou menos, porque já lá estive, não é? Acho que acabamos por estar mais próximos, por força da cultura em que nos inserimos, da cultura dos Estados Unidos, e obviamente da cultura europeia, e que esta cultura asiática acaba por... acabamos por não estar tão expostos a ela. E, portanto, acho que isso foi incrivelmente enriquecedor.
Qual é a melhor comida? É a tailandesa, não?
Eu também gostei muito de quando estivemos no Vietnã, eu também gostei muito da comida. Mas a tailandesa, sem dúvida, que é muito boa.
Ok, o empate não faz mal. Experimentamos as duas.
Mas sem dúvida que essas ganham a da Indonésia, eu diria.
Porque é manter mais especiarias.
Tem que ver com as especiarias que eles usam, sim. Há uma especiaria que eles usam na Indonésia. Eu ainda não descobri o que é que é.
Mas não tem assim uma grande coisa. Catarina Paes, a minha convidada hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje, pode não parecer, mas falamos muito de finanças, se bem que já demos quase uma volta ao mundo com a Catarina Paes, a minha convidada. A Catarina, que, sei lá, já passou por tanto lado que eu agora nem sei para onde é que ia pegar isto. Vamos fazer aqui uma visita muito rápida. Depois de ter estado na tal Escola Superior de Comércio em Paris, voltou a Portugal, não foi?
Certo, e comecei a trabalhar em Portugal, depois de acabar o mestrado em Paris, sim.
Okay. Quanto tempo é que foi em Paris?
Foi um ano.
Um ano?
Fiz um ano, acabei
e
lá
o francês está bom ainda?
O francês, o problema era é que não é
inglês.
Muito exercitado.
Era
não,
muito
não,
inglês.
Não, era francês. Era francês. Tínhamos coisas em francês, tínhamos muitas aulas em inglês, mas também tive aulas em francês e tínhamos de, para acabarmos o mestrado, tínhamos de ter uma nota mínima no exame de francês, portanto, o francês na altura estava muito
estava
bem.
Estava ótimo, agora depois...
O problema é exercitá-lo, mas pois sim, mas ainda assim está melhor que o meu italiano, isso posso garantir.
Sim. E hoje em dia não é muito difícil, não se confunde já tudo dentro da cabeça com o português ou isto agora passado 15 dias, agora está cá estes 15 dias.
Sim.
Já está mais habituada. Mas,
sim.
Mas quando chegou, no primeiro dia...
Quando cheguei, se calhar, dizia mais coisas em inglês quando aqui cheguei, sim. Aliás, eu acho que os meus colegas, normalmente, aqui em Portugal, até costumavam brincar comigo porque eu usava uma série de expressões em inglês.
Mas não é de propósito.
É
o dia-a-dia, não é?
Claro, e depois também há outra coisa que é... Efetivamente, mesmo na Católica, eu fiz o major em Finanças, a especialização em Finanças, ainda na Católica, no primeiro ano do mestrado. Houve imensas coisas, imensas cadeiras de finanças que demos em que a terminologia que nos ensinavam era toda em inglês. Portanto, eu não fazia de propósito, mas ainda assim tinha piada.
Portanto, a regressou
agora
cá,
desculpa.
Esteve cá, Natey Kearney.
Natey Kearney.
Depois, três anos depois...
Fui para a Oxicapital.
Sim.
E estive a fazer capital de risco na
Oxi. O que
é
um capital de risco?
Capital de risco. Capital de risco é a forma como se traduziu private equity. Private equity é uma atividade...
Eu tenho para investir, mas esse dinheiro que eu vou investir pode ser numa atividade que acarreta riscos?
Todas as atividades de investimento acarretam riscos,
não
normalmente,
seguro,
não é?
Sim.
Mas a tradução foi feita, mas na verdade private equity não é forçosamente tão arriscado como, por exemplo, venture capital, que é investir em startups, que é uma coisa que se ouve muito falar nestes dias. Private equity, ou capital de risco, o que fazem é investir em empresas que já são um pouco mais maduras. Portanto, que já não têm tanto aquele risco inicial de arranque, mas em que já existe um modelo de negócio que é comprovado e que funciona bem, mas que, por exemplo, pode ter uma oportunidade de investimento que é muito desafiante e que é elevada para a dimensão, por exemplo, atual da empresa e que precisa, mais do que levantar dívida para fazer investimento, levantar capital privado. E, portanto,
tem que
existem
engariar,
fundos de investimento...
Tem que ir engariar.
Exatamente. Existem fundos de investimento que o que fazem é... Eles próprios angariam dinheiro de investidores, constituem fundos que depois podem investir nestas empresas como sócios. E é essa a grande diferença de, por exemplo, contrair mais dívida versus ter um sócio que aporte capital.
E trabalhar nesta área... Como é que hoje olha para a maneira como também a opinião pública olha um bocadinho para estas empresas e para estes mercados, com muita desconfiança? Nós já tivemos não sei quantos bancos em Portugal que já tiveram que ser subsidiados por todos nós, não é? De uma maneira ou de outra, e em que as pessoas pensavam que estavam a fazer, enfim, uma aplicação com alguma certeza e depois não estavam, mas isto também, quer dizer, começou com o subprime nos Estados Unidos e por aí fora. Não acho que hoje em dia se olha com muita desconfiança para os bancos, para os mercados financeiros, para estas grandes empresas?
Assim, a história já nos deu alguns exemplos que, de facto, foram exemplos complicados e que geraram um bocadinho essa incerteza sobre o que é que pode estar a acontecer ou coisas que as pessoas às vezes não conhecem ou
claro,
não dominam.
Cada vez os produtos são mais sofisticados e a maioria das pessoas ficam a pensar, ok, o que é isto?
Exatamente. Eu acho que todas as indústrias que mexem com muito dinheiro têm, obviamente, de ser reguladas e, portanto, quando esta indústria começou, foi uma indústria que se desenvolveu muito rapidamente. E por isso é que os produtos se tornaram cada vez mais complexos, não é? No caso da crise do subprime, quer dizer, existe uma infinidade de produtos que foram sendo levados ao extremo e que, de facto, são difíceis de perceber pelo consumidor final.
Sim. Vá.
Inclusive,
há um documentário qualquer do Matt Damon, acho eu, que agora não me recordo o nome, mas que ele falava precisamente depois da falta de regulação, que não havia exatamente. Quem é que vigia. Ninguém...
Mas eu acho que esse é o tema, que é, acho que há duas partes do problema. A primeira é, de facto, a pessoa, quando se quer envolver, tem que estudar um bocadinho. Portanto, não...
Sim, diz que ajuda.
Diz que ajuda.
Eu era capaz de não fazer o meu trabalho, se fosse fazer o seu trabalho amanhã. Pois
mas acho que se estudasse um bocadinho...
Um bocadinho só.
Portanto, acho que isso é um tema. Portanto, é recolher informação sobre o que se passa e há muitas coisas, quando alguém pergunta, então, mas que investimento é que agora devia fazer? Há muita informação disponível e acho que há uma dose de informação e educação que é preciso ter e depois também há uma dose de razoabilidade, que é, se eu não tenho uma potência ao risco tão grande, então não vou investir numa ação que é mais arriscada. Vou, se calhar, investir numa obrigação que é menos arriscada. Pronto. E depois, acho que há a segunda componente, que é a parte da regulação. Obviamente que quando uma indústria se desenvolve muito rápido, o que acontece é que há novos cenários que os reguladores ainda não tinham antecipado e que, portanto, nunca houve regulação nesse sentido. E acho que é uma coisa que sente-se muito em Londres, esta atividade é muito, muito regulada e é preciso fazer exames para os reguladores e há um escrutínio muito, muito grande nos bancos de investimento. Os reguladores estão tipicamente... sempre, todos os dias, equipas de reguladores dentro dos bancos, precisamente para escrutinar a atividade que é feita no dia-a-dia, muito, como lhe dizia, na parte pública, porque é a tal de transação de ações e de obrigações, etc., mas também na parte privada, obviamente. E é incutido um grande sentido de responsabilidade em cada indivíduo, portanto, cada banqueiro vá... tem em si a responsabilidade de fazer sempre o melhor e de escalar
Sim,
situações...
Mas não é um bocadinho abstrato. Porque depois, na verdade, não estou a lidar com muitas pessoas sentadas à minha frente. Eu estou a lidar com números no ecrã de computador, não é?
Não é bem verdade. Eu acho que na parte privada do banco, na parte que faz fusões e aquisições, efetivamente estamos sempre a falar com pessoas, a falar com as empresas, a falar com potenciais compradores dessas empresas ou com as empresas que
quando há uma fusão, há sempre empregos que se vão perder, porque, quer dizer, em duas empresas provavelmente não vamos precisar do mesmo número de pessoas.
Depende muito do que é feito, quer dizer, também há muitas transações, por exemplo, que é uma empresa, deixa-me dar-lhe um exemplo rápido, uma empresa que queira que seja um grande grupo, que tenha duas áreas que não têm muito a ver uma com a outra, que por razões históricas acabaram por se juntar, e que quer concentrar-se na sua atividade core, que é a atividade, vamos dizer, que é a primeira, é a atividade central, e quer vender uma segunda área. Então, essa segunda área acaba por ser vendida um bocadinho enxuta, não é? Já de si, porque a parte central da empresa, vai o back office, acaba por ter de continuar para dar suporte à primeira, não é? Portanto, essa segunda tem de ser incorporada noutra empresa e não vejo porque é que pudesse haver perda de emprego.
Mas... Ok. Não, está bem. Eu acredito, fico mais sossegado. Não é bem verdade em todos os casos, não é? Claro que não é evidente.
Não. O meu único ponto é, acho que não podemos generalizar, não é?
Claro.
Era só essa a questão.
Voltando à questão da regulação. Mesmo cá, nós tivemos que... Uma série de coisas, não vou pedir uma opinião política sobre o caso, mas nós temos o Banco de Portugal, que supostamente também vai regulando e que mesmo assim nem não é possível, pelos vistos, saber exatamente tudo o que se passa em todos os bancos, senão não teria tido estes casos todos com os bancos como tivemos ultimamente, não é?
Eu, de facto, eu não consigo ter uma opinião sobre isso, porque nunca trabalhei num banco em Portugal e acho que se calhar aí é mentira, já trabalhei, já fiz um estágio no Santander, mas nunca trabalhei, enfim, durante um grande período de tempo num banco em Portugal, portanto não tenho tanta noção de até que ponto é que o regulador está presente no dia-a-dia, que é isso que eu vejo muito em Londres. Portanto, provavelmente aí pode ser feito ainda algum trabalho, não é? Porque se forem montadas estas estruturas, primeiro dentro dos bancos, de existir uma estrutura que faz compliance, que lida com estas questões regulatórias e também com que lida com o comportamento interno das pessoas e com o risco que é assumido em cada transação, portanto isso também não é só compliance, mas são também as direções de risco. Isso é um ponto interno e depois externamente o regulador até que ponto é que sabe o que se passa, não é? Portanto, eu vejo que nesta mentalidade anglo-saxónica e também porque o subprime foi um bocadinho criado aqui.
Sim, mas acontece uma vez, acontece duas, acontece três, depois...
E depois o que se faz é, eles neste momento têm esta obsessão com a regulação e como tem de ser.
Mas nós adiamos
casos.
As soluções mais tempo, não. É porque eu estou a ver isto em Inglaterra, quer dizer, acontecia uma vez, ok, pronto, azar. Acontecia duas, bom, duas já não é só azar, temos que ver o que é que se faz. Acontece três vezes, já cheira demais, não é?
É assim, eu acho que a verdade é que voltamos ao mesmo, não é?
É uma tudo questão de mentalidade nossa.
É uma questão de. Eu acho que, mais uma vez, uma indústria que mexe com muito dinheiro pode sempre acontecer alguma coisa, não é? Não, quer dizer, o que acho que a regulação deve tentar é tentar ajudar a que essas situações sejam controladas e potencialmente eliminadas, não é? Acho que é difícil vivemos num mundo perfeito.
Sim.
Mas quando os profissionais tiveram cada vez mais essa responsabilidade, que a responsabilidade é individual, não é? Não é o banco, não é uma instituição só, é o próprio. Mas a verdade é que estas instituições são grandes, mexem muito dinheiro, mas fazem-se de indivíduos e, portanto, apesar de, por exemplo, os bancos de investimento em Londres tentam sempre contratar os melhores, e quer dizer, e nos Estados Unidos, e há muito esta coisa de quem vai para estes bancos são sempre os melhores alunos, etc. Mas a verdade é que, enfim, há erro humano, não é? Há pessoas que podem cometer erros também. E por isso é que eu acho que te acaba cada um, quer dizer, aos indivíduos que trabalham.
Então voltamos
mas
aos indivíduos já daqui a bocadinho, e aos cérebros portugueses já mais daqui a bocadinho. Estou a conversar com a Catarina Paes hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei a Catarina Paes, que tem passado os últimos tempos lá por fora. Quer dizer, os últimos tempos, na verdade, não, que aproveitou estes dias para passar o Natal e o Ano Novo a Portugal. Mas tem-se dedicado muito ao mundo das finanças. Nesta altura está a trabalhar
Na Goldman Sachs,
onde regressou, já tinha sido feliz.
Exato.
Depois voltou outra vez.
Exatamente, fiz um estágio e comecei full-time.
E agora
depois
sim,
do MBA.
A tempo inteiro. Em Londres mesmo?
Em Londres, sim.
E me leva à questão dos portugueses lá fora.
Muito bem.
E dos nossos cérebros. Que eu acho que os nossos cérebros são iguais aqui ou em qualquer lado do mundo. Portanto,
são muito bons,
ainda bem. Qual é a principal diferença? É depois uma questão social, é uma questão de mentalidade. Às vezes resultamos melhor lá fora, dentro de outro ambiente empresarial do que em Portugal?
Eu acho que há uma coisa que eu sinto bastante em Londres, que é a economia é extremamente dinâmica e, portanto, as oportunidades que existem são num número que aqui não existe. Portanto, a pessoa, mesmo que não corra bem à primeira ou que sinta que a primeira não era bem aquilo que queria, existe sempre outra. O mercado é muito líquido, as coisas mudam muito rápido. Isso para o bom e para o mau.
Claro.
O que significa que a pessoa também tem que se esforçar para ser sempre o melhor possível. Eu acho que os portugueses aí conseguem lidar bem com isso, porque temos muito esta coisa do desenrasque, que lá fora, enfim, temos que calcular um bocadinho mais a longo prazo.
Ou seja,
mas ainda assim...
Mas cá temos menos a cenoura à nossa frente. Não há muitas cenouras que nos apareçam à frente para corrermos atrás, lá fora mais?
Acho que lá fora é verdade que existem várias cenourinhas, é verdade, tanto porque existem mais oportunidades, há mais coisas para fazer e também potencialmente, como a economia é maior, enfim, há a aspiração de chegar a lugares ou ter experiências que cá não conseguiríamos, portanto acho que por aí faz sentido.
Mas o que é que muda verdadeiramente? Se nós, lá fora, conseguimos trabalhar tão bem, porque é que às vezes isto falha mais cá? Tem a ver com as FIAs? Tem a ver com o ambiente social? Com o ambiente empresarial? Tem alguma teoria para isto? Não?
Eu acho que tem muito a ver. O que eu sinto neste momento, enfim, sem nenhuma... Antes de dissecarmos do ponto de vista sociológico, porque eu acho que isto obviamente está enraizado e é uma questão idiossincrática, o que eu vejo é que numa economia que não é tão dinâmica, é difícil nós conseguimos manter os bons indivíduos muito, muito motivados. É uma coisa que é, de facto, é complicada. E não havendo essas oportunidades, acabamos por ter muita fuga de talento, o que é um problema. E por isso...
Mas também é uma normalidade. Passou a ser uma normalidade
passou
também.
Passou a ser uma normalidade, exatamente. O que é que acho relativamente ao país? O que acontece é que uma das coisas que nós dizíamos muito é que às vezes é uma questão de dimensão, não é? E ouço muito dizer, é uma questão de dimensão, Portugal não tem uma economia muito grande e, portanto, as coisas às vezes... É preciso criar-se um determinado ecossistema para se conseguir desenvolver as várias indústrias e, com isso, conseguir-se uma economia melhor e conseguir dar um nível de vida melhor às pessoas e promover as boas pessoas, bons profissionais, etc. Mas a verdade é que temos casos como, por exemplo, Singapura, em que, quer dizer, não vamos comparar a dimensão de Singapura com a de Portugal, porque é muito mais pequena, não é? E, no entanto, com enfim, políticas adequadas, conseguiu-se criar um ecossistema que permitiu tornar Singapura numa das economias com maiores taxas de crescimento, no caso da Ásia, mas também...
Sim, mas também, mais uma vez, com uma mãozinha anglo-saxónica, não é?
Precisamente. Portanto, acaba... E agora voltamos ao tema, não é? É provavelmente uma questão cultural, não é? E agora, como é que se resolve? É difícil mudar a cultura de um dia para o outro.
Só
mas
regressando quem esteve lá fora, não. Sim, porque há aqui uma promessa... A Catarina tem para ela, já percebi, por algumas coisas que fui lendo, tem esta espécie de promessa adiada de um dia voltar e retribuir também de alguma maneira, enfim.
Exatamente, quer dizer, eu acho que eu amo o meu país e, portanto, gostava muito, e tanto que comecei a trabalhar cá e tentei durante 5 anos, trabalhei cá e gostei imenso das experiências que tive, e de facto faltava-me ver algumas coisas, porque acho que se fomos lá para fora a aprender como é que estas economias funcionam. E o que se vê muito é, por exemplo, este tema da meritocracia, que cá falamos muito, não sei se conseguimos implementar tão bem, mas que lá fora, precisamente por existirem todas estas oportunidades, de facto as melhores pessoas, às vezes independentemente do background, ou seja, do contexto socioeconómico de onde provém, conseguem vingar e conseguem estudar.
Não funcionam numa... A verdade vem sempre ao de cima. Mesmo que não funcione numa ou noutra, acabam por chegar lá.
Acabam por chegar lá, e isso vem muito também do que lhe dizia. Como o mercado é muito líquido e existem muitas oportunidades, se não vai vingar de uma maneira, vai vingar de outra.
E não tem medo de se habituar tanto, depois já não lhe apeteça voltar?
Isso, não tenho medo. Não. Acho que aqui há uma frase feita que diz que as pessoas só devem ter medo daquilo que não fizeram, não é? E, portanto, estou a viver um bocadinho por esse princípio neste momento.
Estava a pensar, porque isto é como tudo, quer dizer, se o Ronaldo depois queria ter mais reconhecimento internacional, ou ia jogar para a Premier League, ou ia jogar para o Real Madrid, enfim, por aí fora. Eu também fico com a ideia, quando falamos de finanças, também falamos muito em Londres, não é?
Sim, Londres, e estando em Londres, depois fala-se muito em Nova Iorque. E que, portanto, a pessoa depois tem sempre mais qualquer coisa a que aspirar. E agora vou para Nova Iorque?
Não,
mas o mercado
são mais
umas
horas,
não é? Há sempre mais a que aspirar, é verdade. E acho que também, estando lá fora e tendo estas oportunidades, também se começa a encarar de uma forma diferente. Outra coisa que às vezes eu acho que nos torna um bocadinho imóveis cá dentro, que é, nós cá não temos muito uma cultura de fracasso. Enquanto que lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, diz muito, uma boa pessoa, eu só vou confiar na pessoa que já fracassou. E por isso é que lhe digo, quer dizer, agora tenho medo. Não tenho medo, depois, se alguma coisa não correr tão bem, ou se eu decidir vir me habituei,
este
portanto,
medo
cá
é
não
relativo.
Corre tão bem.
Era o medo de ficar habituada.
Não,
e
exatamente.
Já
não,
é um medo relativo, claro.
Mas até nisso, não é? A pessoa pensa, agora se calhar não sei se vou para Portugal, porque depois pode não correr tão bem. Eu acho que quando tomámos a decisão de depois de voltar a Portugal um dia, se a chegámos a tomar, Deus queira que sim, que, enfim, há de correr bem, vamos fazer com que corra bem. Se correr mal, vamos arranjar alternativas.
Também já temos que pôr as coisas um bocadinho em perspectiva, não é? Porque se eu hoje, não sei quanto é que demora uma viagem de comboio daqui ao Porto, mas vamos pôr 2 horas e meia, enfim, há algumas por aí.
Sim.
Estou tão longe daqui ao Porto de Comboio como estou daqui a Londres de avião. Não?
Exatamente, exatamente.
Também temos, o nosso mundo também é diferente.
Para os nossos
filhos, da mesma maneira que nós apanhamos um metro, eles irão apanhar o avião ou o Space Shuttle ou outra coisa qualquer para.
É verdade, e eu acho que isso também se sente muito. Por exemplo, em Londres lida-se muito. Por exemplo, enquanto que aqui eu trabalhava num fundo de investimento que só podia investir em Portugal, em Londres há os fundos que são pan-European, portanto, que investem na Europa toda. E portanto, esta sensação de que as fronteiras se quebram cada vez mais. Enfim, eu gostava que fosse uma sensação, à parte das conversas do Brexit, que se sentisse cada vez mais. Acho que se sente neste momento, enfim, com estes movimentos mais recentes de Brexit, etc. Mas acho
vocês
que...
Ainda, essa parte não sentiram muito ainda.
Não sentimos muito porque ainda está tudo bastante indefinido.
Certo,
quer dizer,
claro.
Fala-se muito, mas está tudo bastante indefinido claro. Ainda. Portanto, vamos ver como é que corre. Mas eu acho que, portanto, este movimento destas barreiras que se, enfim, espero eu que se continuem a quebrar na Europa e que se sente em Londres, porque as pessoas estão sentadas em Londres, mas que investem na Europa e viajam muito por toda a Europa e, portanto, encaram o seu mercado como um mercado europeu, acho que isso pode ser benéfico para Portugal, tal como é quando se vê várias empresas que decidem abrir partes ou sucursais aqui em Portugal também. E, portanto, acho que quando Portugal começar a ser um bocadinho mais descoberto, que já está a ser, acho que vai ser um sítio cada vez melhor.
Não podemos deixar de descobrir mais, sim, não podemos deixar de descobrir mais, senão depois não cabemos cá todos. Ficou com a opinião da Catarina Paes e com estas suas ideias sobre Portugal e sobre o mundo. E o mundo da finança também, naturalmente. Catarina, foi um bom tê-la aqui.
Muito obrigada.
E ao Miguel, que esteve aqui muito caladinho, mas que eu gostei muito que ele também estivesse aqui para ouvir esta nossa conversa.
Muito obrigada, foi um gosto.
Ficou prometido para quando? Para daqui a 5 anos? Ok.
Exato.
Uma nota na agenda. Nessa altura o Miguel conversa também.
Exatamente. Está anotado.
Obrigado.
Obrigada.
Conversa QB com Carlos Bastos.